is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Que realmente eu... não creio.
Bom, a CPI está discutindo afirmações que foram feitas anteriormente por Ernesto Araújo a respeito da senadora Cátia Abreu, envolvimento em relação a supostos interesses no 5G, que envolve a China. É uma discussão que ainda está em aberto aqui no Brasil. A senadora, inclusive, depois voltou a se manifestar através das redes sociais sobre a fala de hoje do ex-ministro Ernesto Araújo. Essa discussão vai prosseguir e nós aqui na Jovem Pan vamos continuar acompanhando também a CPI da Covid. Eu fecho por aqui o Jornal Jovem Pan. Eu agradeço muito a sua audiência, agradeço a companhia e tenha uma boa tarde.
News.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva e na pandemia a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você.
Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Toda segunda-feira, às 16h30, Mulheres Positivas na Rádio Jovem Pan e no Panflix.
Baixe agora, Panflix é grátis.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA.
Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4 horas e 5 minutos. Olá, hoje é terça-feira, 18 de maio de 2021. Nós estamos começando mais uma edição do Jovem Pan Agora. Você nos acompanha pelo rádio e também pela Panflix e pelo jp.com.br e todas as nossas redes sociais. Eu sou Marcelo Matos e seguimos juntos até às 5 horas da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
O chanceler Ernesto Araújo presta depoimento na CPI da Covid. Ex-ministro das Relações Exteriores é questionado sobre declarações em relação à China e atuação durante a pandemia. Proposta de reforma administrativa deve ser votada na quinta-feira na Câmara. Relator apresentou parecer favorável à constitucionalidade do texto. Insumo para 12 milhões de doses de vacina AstraZeneca contra a Covid chega no próximo sábado. Anúncio da chegada do produto foi feito hoje pela Fiocruz. O governo eleva a projeção do PIB para 2021 de 3,2% para 3,5%. Atualização acompanha mercado financeiro, que passou a prever um avanço de 3,4%. Confronto com Israel causa crise humanitária em Gaza, com falta de água e 52 mil deslocados. Foguetes mataram duas pessoas durante a manhã desta terça-feira. E o ex-ministro Ernesto Araújo nega que tenha promovido atritos com China e reitera que nunca foi contra a iniciativa do consórcio COVAX. Em depoimento tenso à CPI da Covid, mais de uma vez o chanceler recebeu a advertência de que estava falando sobre juramento. Em inúmeros momentos, ele se esquivou de perguntas e reconheceu que o Itamaraty buscou insumos para cloroquina. Questionado se declarações do governo brasileiro contra a China atrapalharam a chegada de vacinas, Ernesto Araújo rebateu.
Jamais promovi nenhum atrito com a China, seja antes, seja durante a pandemia, de modo que os resultados que nós obtivemos durante a pandemia, na consecução de vacinas e em outros aspectos, eles decorrem de uma política externa que foi implementada de acordo com nossos objetivos, mas que não era uma política de alinhamento automático, como se diz, com os Estados Unidos, nem uma política anti-multilateral, ficou claro isso na nossa participação na COVAX, e nem uma política de enfrentamento com a China.
O presidente da CPI pediu a palavra e alertou o ex-ministro das Relações Exteriores de que estava falando sob juramento. O senador Omar Aziz citou, inclusive, artigos e postagens de Ernesto Araújo.
Vossa Excelência deu várias declarações anti-China. Inclusive, se indispôs por várias vezes com um embaixador chinês. O senhor escreveu um artigo no Diário do Poder. Esse artigo que Vossa Excelência chama de comunavírus, na minha análise pessoal, Vossa Excelência está faltando com a verdade. Então eu peço a Vossa Excelência que não faça isso.
O ex-ministro das Relações Exteriores negou estar faltando com a verdade. Ernesto Araújo argumentou que fez uma simples referência a um autor marxista.
É uma referência não ao coronavírus, mas aquilo que um autor marxista, Slavoj Zizek, cujo texto eu analiso no meu artigo, qualificou como um vírus ideológico. Né? Esse autor escreveu um pequeno livro dizendo que havia o coronavírus, e ele tinha criado a oportunidade para o surgimento de um vírus ideológico, que esse autor saúda.
O chanceler admite que o Ministério das Relações Exteriores buscou insumos para a produção da cloroquina. Ernesto Araújo alega, no entanto, que ainda não existiam detalhes sobre a eficácia ou não do medicamento contra o coronavírus.
Naquele momento, março, havia uma expectativa de que houvesse eficácia no uso da cloroquina. Em função de um pedido do Ministério da Saúde, foi que nós procuramos ajudar a viabilizar uma importação de insumos para farmacêuticas brasileiras produzirem hidroxicloroquina, que já estava contratado, mas a Índia, justamente como havia uma procura mundial, não se sabia se a cloroquina teria uma procura ainda maior, havia bloqueado exportações.
Ernesto Araújo confirma a participação de Jair Bolsonaro em negociações em favor da cloroquina. O ex-ministro nega que o governo brasileiro tenha buscado um acordo menos abrangente com o consórcio internacional de vacinas.
Jamais fui contra a iniciativa COVAX. Nós acompanhamos, e com concordância do Itamaraty, enfim, e com participação do Itamaraty, desde o começo o processo da COVAX. O COVAX não estava pronto para ser assinado em abril, só ficou pronto o modelo do contrato em setembro, e nós assinamos naquele momento onde o contrato estava pronto.
Durante o depoimento à CPI, Ernesto Araújo fez inúmeras críticas à OMS na condução da pandemia. O ex-ministro refutou a ideia de que o governo adotou aconselhamento paralelo às decisões do Itamaraty.
Não havia aconselhamento paralelo internacional de ninguém, certamente que não tenha atribuição para fazê-lo. É claro que o presidente tem assessores na área internacional com os quais se aconselha sobre temas da realidade internacional.
Qual era o papel de Eduardo Bolsonaro, ex-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados?
Bem, em relação ao deputado Eduardo Bolsonaro, as funções de um presidente de Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, dentro dessas atribuições, como se exerceu o papel dele nesse caso, assim como em outros.
Ernesto Araújo saiu em defesa da missão brasileira a Israel um pouco antes de deixar o cargo em março. De acordo com o ex-ministro, além de conhecer os testes sobre o spray nasal contra a Covid, as autoridades conversaram também sobre a vacinação. E para analisar os efeitos das declarações do chanceler na CPI da pandemia do Senado, a gente conversa agora com o analista político da XP Investimentos, Richard Bach. Richard, muito boa tarde. Como é que você analisa esse depoimento de Ernesto Araújo? Ele não solicitou, inclusive, né, a questão do habeas corpus ao Supremo, então demonstrou aí uma garantia de que iria falar sem grandes problemas. Mas como é que você avalia essa tensão que houve?
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todo mundo que nos assiste. Esse depoimento do ministro Ernesto Araújo, ele joga muito mais peso amanhã para o depoimento do ministro Pazuello, né, que pediu habeas corpus. O Ernesto, como você falou, não pediu, mas joga peso, porque várias das decisões que ele diz que o Itamaraty tomou, ele acredita a pedidos do Ministério da Saúde, cloroquina, a participação do Brasil na iniciativa COVAX Facility. Ele empurrou tudo para o Pazuello, coisa que o Weingartner não fez na semana passada, ele fez agora. Então, amanhã, esse depoimento do Pazuello, que já era muito importante, ele acaba ficando mais ainda, e aí tem esse nível de incerteza que você não sabe como o Pazuello vai usar esse habeas corpus que o Supremo concedeu a ele, né? Mas acho que o efeito prático, assim, o depoimento do Ernesto Araújo, ele tem bastante pontos questionáveis, acredito. Essa afirmação dele de que não atacou a China, várias coisas que... público, notório, está em redes sociais, está publicado para o público, né, na imprensa também, ele fez e hoje disse que não fez, mas sim, O que dá para tirar dali é que esse depoimento do Pazuello amanhã fica mais importante, mais central, porque o Ernesto Araújo justificou as ações e as inações do Ministério de Relações Exteriores do Brasil na gestão dele do Covid, né, durante o período de pandemia, a pedidos ou não pedidos do ministro Pazuello. Então, joga muito peso para esse depoimento de amanhã, que já era tenso, agora fica mais tenso ainda.
E um detalhe importante, né, Richard, ele foi questionado sobre a questão das vacinas junto à OMS. O Brasil poderia ter 50%, ele fez um mínimo de 10%. À época, se falou, inclusive, que fazia parte de uma estratégia brasileira de também se juntar aos Estados Unidos no esvaziamento da Organização Mundial da Saúde. E, como você disse, ele também jogou a responsabilidade dessa compra ao Ministério, justamente, da Saúde, que era ocupado, à época, por Eduardo Pazuello.
Tem alguns episódios, eu acho, Marcelo, que eles evidenciam algum nível de se essa palavra é amadorismo, de ingenuidade da diplomacia brasileira. Essa viagem para Israel, ela foi bastante assim, inútil em alguma medida, porque você vai lá ver um medicamento que o primeiro-ministro de Israel comentou por telefone com o presidente do Brasil e de repente você vai para lá, né? E ou a gente é muito esperto, muito mais esperto que qualquer outro país, ou a gente está indo lá fazer qualquer coisa, porque está incipiente. E essa iniciativa também que o próprio ministro comentou hoje na CPI, de que tentariam pegar dos Estados Unidos a sobra de vacinas dos Estados Unidos, quando a gestão Biden, obviamente, confirmando lá o Anthony Fauci como o conselheiro para iniciativas contra o Covid, foi confirmado pelo Biden, obviamente eles iam tomar iniciativas via OMS. Então, acho que o Brasil se abraçou demais assim, nos Estados Unidos, em vários momentos brigou ali com a China, o governo federal atuou bastante nesse sentido, e o Ernesto, por mais que ele diga hoje que não, o fato é que foi, né, assim, teve um nível ali de amadorismo em vários momentos da política externa brasileira, né? Você multilateralismo, você pode fazer de um jeito, pode fazer do outro, tem questionamento, você pode fazer a como foi feito no passado no Brasil, obviamente, né? Mas você não pode, assim, nós não somos potência nuclear, nós não somos uma potência econômica do tamanho de uma Alemanha, dos Estados Unidos ou da própria China, não temos a população da Índia, então a gente precisa jogar com todo mundo, né? E nas vacinas era uma coisa até mais importante do que isso, porque era uma questão objetiva, você precisa de vacina e tem um número limitado de países fabricando elas. Então, você precisava tomar, de repente, iniciativas diferentes das que foram tomadas, né? Se abraçar nos Estados Unidos, como nós fizemos, e ignorar um pouco o resto ali dos produtores de vacina e dos outros países, brigamos com a Alemanha, brigamos com a Inglaterra, brigamos com a França, né? Eu acredito que não tenha sido a melhor iniciativa, tá? E aí, hoje, a gente está vendo. Hoje, estava futebol da Primeira Liga na Inglaterra, o estádio lá cheio, em Manchester, e a gente aqui no Brasil ainda usando máscara e com recomendações de isolamento social, o que demonstra o nosso atraso. E todas essas iniciativas que foram tomadas ou deixaram de ser tomadas, elas contribuem um pouco com a nossa situação hoje, que não é boa, é uma situação ruim, né? E chegamos aqui por essa soma de ações ali de quem está comandando o país.
E falando sobre amadorismo, né, Richard, você colocou, né, essa questão de brigar com a China, o principal parceiro comercial brasileiro, e outra questão também, o principal produtor de IFA do mundo e também das vacinas. Então, é também algo também que chama atenção você brigar espontaneamente com o seu principal parceiro comercial e sendo dependente também da produção das vacinas dos IFAs.
Tem avanços e retrocessos nessas brigas, né? Assim, tem contatos muito, tem fricções, e aí o ministro Ernesto voltava atrás, o governo federal voltava atrás, a gente viu isso logo no comecinho do governo ali com os árabes, aí o Egito não recebeu uma delegação de empresários brasileiros, de repente o governo volta atrás naquela coisa de transferir a embaixada, aí transfere isso para a China, né? E tem um dado, assim, Marcelo, que eu acho que a gente tem que observar, que era uma coisa que nós aqui falávamos muito para o mercado financeiro. O Brasil reproduzia muito o que os Estados Unidos faziam, o Donald Trump à época, com 2-3 dias de atraso. Então, isso não começou aqui, né? Essa culpabilidade da China, essa coisa de tentar enfrentar a China e dizendo que o vírus era chinês, coisas assim. Isso a gente percebeu primeiro em monitoramento de redes sociais, monitoramento de discurso nos Estados Unidos. Donald Trump impulsionou isso, porque aí ele convinha muito na guerra comercial que ele promovia com a China, e o Brasil acabou que embarcou né, nesse discurso, e aí começou muito forte aqui. Tá longe de ser um acerto você brigar com quem mais compra de você, né, e com quem produz aí os IFAs de vacina que podem salvar vidas, porque cada dia que a gente briga, cada dia que tem um problema aduaneiro na China ou não embarca, que é óbvio que a China não vai dizer para o Brasil, não vou te mandar o IFA, porque vocês não estão tendo uma boa relação diplomática com a gente, é óbvio que eles não fazem isso, mas você não tem a liberação da aduana, o navio não saiu do porto, né? São coisas que atrasam. O problema é que essa conta é perversa, né, Marcelo? Cada dia que atrasa, por causa de um desentendimento diplomático ou porque alguém tuitou alguma coisa, são vidas que você perde, né? Essa conta no final ela custa vidas, né? E é isso que a gente tem visto acontecendo, e isso preocupa muito, né? Assim, aqui no mercado financeiro mesmo, as pessoas ficam muito atentas a esses envios de IFA hoje mesmo, e ontem teve algumas notícias muito boas, né, para a Fiocruz, e isso tudo causa para o mercado financeiro e para as pessoas em geral bastante alívio. Então, não é lá muito sábio você brigar com quem está te ajudando a salvar vidas e, do outro lado, compra a sua produção de commodities, né?
Sem dúvida. Do ponto de vista legal, o que você avalia até agora na CPI? O relator vai entregar para o Ministério Público. Poderia haver, de fato, aí a configuração de uma omissão, de um crime. Agora, do ponto de vista político, a gente observa que a CPI faz um grande estrago e amanhã, Eduardo Pazuello, uma grande expectativa também, né?
A CPI é uma CPI que joga muito mais para 2022, eu acredito que para esse ano, né? Ela é uma CPI que está tentando, do ponto de vista político, assim, o efeito dela é colar o máximo que se possa ali dos opositores do governo, no governo federal, as palavras que eles mesmos usam lá, negligência, coisa do contrato da Pfizer, né, no ano passado, eles tentam fazer isso, assim, lá na CPI. Eu acho, assim, sinceramente, que isso joga um papel muito importante na eleição do ano que vem, né, porque independente do candidato, assim, o Bolsonaro vai ser obrigado a defender as posições que tem. Então, isso causa já um problema para ele no ano que vem, porque você já vai ter vacina. Isso não seria um debate, mas acaba que vira um debate, porque a CPI está juntando muito material, né, vai municiar muito os candidatos que são contra o presidente em reeleição, o Jair Bolsonaro. Tem esse primeiro problema. O segundo problema é que condiciona politicamente o governo agora, né? Porque o presidente, primeiro assim, pessoalmente, ele reage com bastante energia, então ele dá muitas declarações, ele tenta aumentar a temperatura, porque para ele é o que salva. Ele taticamente nem está errado, porque quando você tem uma situação assim, difícil, ele tem que tá inventando a roda. O Lula fez isso no Mensalão, né, na primeira década dos anos 2000, teve o Mensalão, o Lula radicalizou, lembrou do PT, ele que tinha Palocci, que tinha uma política muito mais parecida com o Fernando Henrique, radicalizou. O Bolsonaro faz o mesmo, né? O efeito colateral, que é problemático para o presidente Bolsonaro e que a CPI ajuda muito, é que isso atrapalha o dia a dia dele agora, atrapalha esse plano de reeleição, a organização disso tudo, né, e condiciona ele a fazer o discurso muito mais voltado para a militância, e depois é difícil se você sair disso. Assim, é complicado, não é fácil dele fazer. Então, o efeito político da CPI é dificultar o discurso e a vida do presidente Bolsonaro para o ano que vem. Não torna mais fácil, né? Ele vai ter que explicar muitas dessas perguntas que a CPI fará, né? Acho que legalmente, assim, CPI no Brasil, sinceramente, tem pouco efeito, né? A gente viu CPI de Petrobras, nós vimos várias CPIs. Se essa CPI ela causar uma onda de prisões e coisas assim, eu acho que seria uma novidade, sinceramente, né? Mas politicamente as CPIs são muito efetivas. A Dilma Rousseff, ex-presidente, ela foi muito prejudicada pelas CPIs no Congresso. A CPI dos Correios, todo mundo lembra, a CPI do Mensalão também tiveram um efeito político muito forte, e eu acho que essa também vai ter. Assim, as CPMIs, quando são mistas, Câmara e Senado, elas têm ali mais poder de ataque, elas são mais complicadas. Mas essa CPI, ela no final deve produzir um relatório. Pelas perguntas que a gente vê os senadores fazendo, a maioria dos senadores, né, aos convidados, às testemunhas, claramente o relatório da CPI vai caminhar para ser um relatório contra o governo. E aí o governo vai ter que explicar isso, e isso cria algum nível de massa crítica e afasta, assim, para terminar esse ponto, muita gente que votou no presidente Bolsonaro no segundo turno de 2018 porque era contra o PT, Né? De um lado, você tem o antipetismo reduzindo um pouco. A gente faz pesquisas aqui com a população e a gente vê isso, assim, é palpável. Você tem o antipetismo sendo reduzido de uma mão. E na outra mão, você tem esse eleitor que votou no Bolsonaro em 2018 porque era radicalmente contra o PT, que já não é mais tão contra assim. Né? E essa CPI atua nesse ponto precisamente. Então, por mais assim que não... bolsa não esteja caindo, o dólar não está subindo por causa da CPI, ela tem um efeito político e principalmente eleitoral para o ano que vem, que é bastante importante.
Agradecemos a participação, então, justamente do Richard Bach, que é o analista político da XP Investimento. Muito obrigado, Richard. E vamos continuar com a análise. A Bruna Torlá vai conversar conosco também sobre as declarações de Ernesto Araújo. Boa tarde, Bruna. Ele não pediu habeas corpus ao Supremo, estava garantindo aí a sua participação. Como é que você viu até agora? A gente falava justamente mais do desgaste político do que a comprovação de omissões e crimes, né, Bruna? Boa tarde.
Boa tarde, William. Prazer estar aqui novamente. Eu tenho acompanhado o depoimento do ex-ministro Ernesto Araújo desde hoje de manhã e eu confesso a você e a todos os ouvintes da Jovem Pan que o que mais me impressionou foi a falta de cultura visível por parte dos nossos senadores que se mostraram incapazes de compreender alguns elementos vitais para que as críticas que eles apresentaram ao ex-ministro justamente sobre a sua suposta má relação com a China tivesse algum sentido, né? Então, eu até estou colocando aqui para o senador Otto Alencar, que é um homem que, infelizmente, por mais que ele seja senador, seja um homem antigo em nossa política, ele demonstrou hoje total falta de cultura política, né? Porque o Leopardo, o Gato Pardo, não é uma obra para estetas, é uma obra necessária para que qualquer pessoa que tenha aspirações políticas leia, né? E ele demonstrou que ele não conhece nem essa obra. Então, o que mais me espantou hoje foi a incongruência entre a amabilidade e a inteligência do ex-ministro Ernesto Araújo e a falta de cultura do Senado. Né? A Cátia Abreu também deu um show de ignorância mesmo, né? Fez declarações sobre a China que não correspondem à realidade. Mara Gabrilli, então, ela, para mim, foi a maior surpresa. Ela começou a falar sobre a tradição da China, sendo que justamente Ernesto Araújo seria o primeiro a defender a tradição milenar da China. O que ele critica, a sua posição, as suas restrições, são justamente contra um projeto expansionista chinês, que é claro que isso é algo que qualquer pessoa que tem um mínimo de tintura em geopolítica sabe, a China tem um projeto expansionista e é claro que a gente tem que manter as boas relações, porque é um parceiro importante, mas sem jamais abrir mão da nossa soberania, senão a gente é engolido, né? Então, assim, não é só a China, você tem ali vários outros projetos expansionistas, todo país, toda nação que se autorrespeite tem que ter cuidado com nações que têm projetos expansionistas. Então, essa é a linha de pensamento do Ernesto Araújo. E em momento algum, ela foi compreendida. Então, todas as acusações que foram feitas contra o Ernesto, o ex-ministro, pareceram um pouco ridículas, né? Então, nesse sentido, hoje foi o dia, para mim, da CPI mais vergonhoso. Porque os senadores demonstraram uma falta de cultura incompatível com a função que eles ocupam.
Em relação ao questionamento, Bruna, ele citou justamente, né, que ele colocou para o Ministério da Saúde, né?
Uhum. Na verdade é o seguinte, se a gente está falando aí de uma gestão de uma pandemia, é natural, né? Não havia outra resposta para o Ernesto Araújo, ele foi ali honesto. Ele disse, olha, eu trabalhei conforme as indicações do Ministério da Saúde. Isso, na verdade, não é nenhuma novidade, a gente observou e foi assim mesmo, né? Com a exceção de algumas coisas que foram decorrentes da sua política. Então, por exemplo, a facilidade em obter insumos da Índia realmente esteve relacionada com a boa política, né, que ele estabeleceu com a Índia no começo da sua gestão. Agora, tirando isso, se a gente observar tudo o que foi feito, estava subordinado ao Ministério da Saúde. Então, amanhã, o Pazuello é quem tem a grande responsabilidade aí de dar as respostas sobre quais foram os erros do governo. Porque todos nós sabemos que houve erros. E por que é que a gente teve erros, porque é um problema muito difícil. Você estabelecer um plano de vacinação considerando a efetividade do sistema brasileiro, a gente tem um ótimo programa de vacinação, a gente diminuiu a mortalidade infantil, a população brasileira confia muito em vacina, né? Então, não é fácil para o Ministério da Saúde tomar uma decisão quanto à vacinação. A gente não pode estragar esse nosso histórico bom das últimas décadas, né? Então, não é fácil, considerando a demora para se chegar a uma vacina minimamente adequada. Obviamente, erros foram acontecendo no meio do caminho, porque toda decisão difícil, ela leva consigo muitos erros. E o Pazuello amanhã, né, demonstra aí uma certa apreensão. Por quê? Porque ele sabe que a CPI está politizada. Eu acho que se fosse uma questão de esclarecer quais foram os erros para que o Brasil melhorasse, para que o governo tivesse condições de se corrigir e retomar os rumos, talvez ele não tivesse preocupado. Mas como ele sabe que o interesse ali é responsabilizá-lo para, tendo como alvo o presidente, eu acho que é por isso que ele vai tão apreensivo, porque é natural erros, né? O que não é natural é um Senado considerar esses erros como pretexto para atacar politicamente aí um presidente que está no poder visando as eleições do ano que vem.
Muito obrigado, Bruna Turlai, conversando conosco. Agora nós vamos a um rápido intervalo, já voltamos aqui no Jovem Pan agora. Fique conosco.
Jovem Pan, agora. Já pensou em ter um carro pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você pode ganhar 13 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. E todo sábado tem um carro novinho te esperando. Se inscreva agora em pancadão.com.br e concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios pra você.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100. Venha com tranquilidade e utilize máscara. Ainda bem que tem Loja 100.
Jovem Pan News.
E antes de enfrentar o São Paulo na final do Campeonato Paulista, o Palmeiras entra em campo nesta terça-feira na Argentina contra o Defensa e Justiça pela Copa Libertadores da América. O técnico português Abel Ferreira deve escalar a equipe com um time alternativo, porque o primeiro lugar do grupo já está garantido. Fora de campo, o principal assunto é a volta de Dudu. O clube fez contatos iniciais com Aldo Rail do Catar para tentar antecipar a volta do atacante antes do fechamento da janela, em 23 de maio. No entanto, a tendência é que o jogador retorne apenas no segundo semestre, no mês de agosto. E ainda nesta terça-feira, o Santos encara o Strongest na Bolívia às 7h15 da noite. Marinho, com dores na coxa, é desfalque confirmado para o jogo, enquanto Alisson deve voltar no setor de meio de campo. O técnico Fernando Diniz, expulso contra o Boca, terá de cumprir suspensão. A equipe, então, será comandada pelo auxiliar Márcio Araújo. E o São Paulo, às 9h30 da noite, enfrenta o Racing. Com a situação confortável no grupo E, o São Paulo jogará com um time alternativo, porque o principal jogo é na quinta-feira, na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras.
Olá, eu sou a Adriane Galisteu e estou aqui para te fazer um convite. Venha conhecer o Chiado, restaurante em Moema, filho do premiado Abela Sintra, está com um novo chefe. Venha conhecer deliciosas novidades como bacalhau grelhado com purê de grão de bico, paella de frutos do mar, polva espanhola. Chiado Restaurante, Avenida Jurucê, 776. Telefone e WhatsApp 5041-5276. Também nos aplicativos de entrega.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Estamos de volta a 4 horas e 33 minutos. Em conversa com apoiadores, nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro se isentou da responsabilidade pela perda de empregos no país. Antônio Maldonado traz mais informações.
Olá, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar na manhã de hoje as medidas de isolamento social recomendadas, inclusive, pelo Ministério da Saúde, para diminuir aí o número de mortos pelo coronavírus. Bolsonaro afirma que, como o governo federal não determinou nenhuma medida restritiva para conter o avanço da pandemia, ele não pode ser responsabilizado pelo aumento do número de desempregados no país. Em conversa com apoiadores, o presidente voltou a agradecer aos representantes do agronegócio que atenderam ao chamado e estiveram na esplanada dos ministérios em apoio a ele no último sábado.
Por exemplo, eu não fechei nada no Brasil, zero. E eu não tirei emprego de uma pessoa no Brasil.
O pessoal sabe da gratidão que eu tenho por vocês.
Eu sou do agro, sabe que eu estou com todo mundo, tá certo?
Bom, essa manifestação do último final de semana reuniu milhares de apoiadores do governo aqui na esplanada dos ministérios, em um momento em que especialistas dizem que o distanciamento é crucial para conter a pandemia. Na avaliação do vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, o fato de a aglomeração ocorrer ao ar livre diminui os riscos de contaminação. Ele reconhece, no entanto, que isso não torna a manifestação um ambiente completamente seguro.
Eu acho que ao ar livre não é tão perigoso, né? Agora, eu tenho já comentado inúmeras vezes, né, quando o pessoal promove festas em locais fechados, aí há um risco bem maior do que qualquer, vamos dizer, ajuntamento de gente ao ar livre. Tem risco? Tem, mas é bem mais baixo do que dentro de um ambiente fechado.
Olha, o vice-presidente também comentou um estudo da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, que tem se destacado pelas projeções certeiras desde o início da pandemia e indica que o Brasil poderá chegar à marca de 751 mil mortes por Covid-19 até o dia 27 de agosto. Para chegar a esses números, os americanos consideraram um cenário onde 95% da população faria uso adequado de máscaras. Mas para o general Hamilton Mourão, é preciso entender as bases do estudo, considerado por ele meio catastrófico.
Muito bem, e ontem, falando também a apoiadores, o presidente classificou de idiotas aqueles que defendem o movimento Fique em Casa, segundo Bolsonaro. E o estado de São Paulo começou a vacinar nesta terça-feira contra a Covid-19 motoristas e cobradores de ônibus municipais e intermunicipais. Vitor Moraes traz agora mais informações.
Começa hoje a vacinação dos motoristas e cobradores de ônibus em todo o estado de São Paulo. Uma população importante, são 165 mil pessoas no estado, 48 mil só na capital. Para tomar a vacina, eles precisam trazer algum tipo de comprovante, então pode ser o CPF, o RG ou então o crachá da empresa. Fala aqui do Centro Empresarial de São Paulo, na região do Morumbi, na Zona Sul, movimentação intensa nesta terça-feira. Esse que é um público importante que está na linha de frente desde o começo da pandemia. A vacinação dos trabalhadores do transporte público começou na semana passada com a imunização dos funcionários do metrô e da CPTM, que tem mais de 47 anos e hoje então, portanto, começa a imunização dos motoristas e cobradores de ônibus. O secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, esteve por aqui e comentou sobre um estudo que está sendo feito junto com o Instituto Butantan para daqui 20 dias revelar uma possível nova variante vinda da Índia do coronavírus. Vamos ouvi-lo.
Um estudo das variantes no auge da segunda onda que detectou que 65% do vírus que circulava na cidade era da T1. Também, a partir dessa semana, junto com o Instituto de Medicina Tropical da USP, a gente faz o mesmo estudo. Por que isso? Porque nós estamos vendo, inclusive, vocês têm notícia do navio que atracou no Maranhão, com 3 casos que estão sendo pesquisados pela Vigilância Sanitária do Maranhão, Nós também já temos casos constatados na Argentina, que é muito próximo aqui do Brasil. Então a cidade de São Paulo, ela já está estudando, nós estamos nos preparando exatamente caso essa variante venha a circular na cidade.
Aí, portanto, o secretário municipal de saúde Edson Aparecido, relembrando os 8 megapostos de vacinação espalhados na cidade de São Paulo, que estão aplicando somente a primeira dose da vacina da Pfizer. O Centro Empresarial São Paulo, aqui na região sul, no Morumbi, tem também o Shopping Arincanduva, a Unisa Santo Amaro, Faculdade Santa Marcelina, o Allianz Parque, o Clube Hebraica, o Clube Atlético Paulistano e o Lions Club de Vila Matilde.
4h38, vamos agora ao plenário da CPI lá no Senado. Vamos acompanhar.
Federal para os estaduais e para os federais, enfim, 700 bilhões
de reais. Fala nesse momento o senador Flávio Bolsonaro.
Essa ajuda foi, obviamente, para reduzir os impactos, mas a gente para pensar. Se essa ajuda toda foi dada para que estados e municípios se preparassem, em especial, para receber aquelas pessoas que necessitassem de um tratamento intensivo, já que, como muitos defendem aqui, não há um tratamento existente para isso ainda, os estados e municípios tinham que se preparar para as consequências dessa doença. Como é que você quer defender que não houve uma interferência, sim, não houve uma redução dos poderes do presidente com a decisão dada pelo Supremo Federal? Porque se hoje o presidente Bolsonaro, que botou dinheiro para aquele município ou para aquele estado, preparar leitos de UTI para receber as pessoas que precisassem, e a pandemia veio, passou-se a primeira onda, muitos prefeitos e governadores retiraram aqueles leitos de circulação, fecharam esses leitos, e aí vem a segunda onda. De quem é a responsabilidade por ter tirado aqueles leitos se o governo federal deu todo o suporte para que estados e municípios promovessem essa preparação? E se o presidente quiser, por exemplo, se ele entender que não é para reabrir o comércio no município pequeno que recebeu todo esse suporte do governo federal, ele tem poder para fazer isso? Não. Eu estou refletindo, não estou fazendo as perguntas ao senhor ainda não. Não tem poder, porque a decisão do Supremo diz, né, que no município, se entender que o comércio tem que ficar fechado, vale a decisão do prefeito, não do presidente da República, em que pese o presidente ter feito a sua parte para garantir que aquela prefeitura se preparasse. Então, senhor Ernesto, eu vou passar a pergunta aqui ao senhor, porque eu acho que passou ao largo muitas coisas que o senhor fez de bom nesse governo, muitas famílias que eu tenho certeza que são muito gratas ao senhor. Ah, e eu queria só, antes de entrar nessa pergunta, só dar uma pincelada rápida no assunto fake news. Porque, mais uma vez, tem se construído uma narrativa que, pelo Brasil não ter assinado esse acordo, ele é a favor de fake news. É óbvio que não. O senhor foi muito claro aqui que o país já dispõe de mecanismos para evitar as fake news. Em que pese aqui no Brasil ainda, as agências que checam o que é notícia falsa ou verdadeira têm um viés ideológico absurdamente maior de oposição ao governo. Absurdamente maior. Por exemplo, eu não vi nenhuma agência dessa checar as falas que foram ditas aqui que o Bolsonaro trata para a população em geral que a Covid é como uma espécie de gripezinha, quando na verdade ele falou que era para o caso dele específico. Isso era para ser rotulado como uma fake news. No meu entendimento e no entendimento de muitas pessoas. Então fica aquela discussão. Quem vai dizer o que é fake news e o que não é? Será que não há uma tendência maior a essas agências de checarem essas notícias como fake news quando são favoráveis ao governo? E de dar suporte a várias notícias que são claramente falsas também, como sendo verdadeiras pelo fato de atacarem o governo? Então, assim, uma discussão que a gente tem que resolver aqui internamente, essa casa tem um papel importante nisso. E, presidente, a pergunta eu passo aqui ao senhor Ernesto. Aí, antes também, é importante eu mencionar aqui, aproveitar que algumas centenas ou milhares de pessoas estão nos assistindo, porque a discussão sobre a origem do vírus, ela ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Há investigações em todo o mundo, nada conclusivo ainda, mas eu quero sugerir a quem está nos assistindo agora que procure por uma reflexão muito bem feita, com fatos, pelo jornalista Paulo Figueiredo Filho, dada no programa Jovem Pan, onde há sim, inclusive o Congresso americano, senador Omar, se empenhando em descobrir a origem, de onde surgiu o vírus. Então nada está descartado ainda. E aí se demoniza quem fala que é vírus chinês, mas são as mesmas pessoas que não se incomodam em dizer, né, que quando houve uma cepa imputada ao Brasil, sem nenhuma também garantia de que essa cepa se iniciou aqui no Brasil, não tem nenhum pudor em dizer que é a cepa brasileira. Então não é ofensa. Então, se fazendo uma referência onde possivelmente pode ter chegado esse vírus, lá na frente eu acho que as investigações de todo mundo vão levar a saber qual a origem do vírus, se foi na China ou se não foi. E, senhor Ernesto, eu queria que o senhor falasse muito rapidamente, aqui já encerrando a minha participação, sobre os repatriados. Eu fui testemunha, inclusive me socorri de Vossa Excelência e da sua equipe, né, na hora de encaminhar também alguns pedidos de pessoas que estavam isoladas em vários países do mundo, longe de suas famílias, desempregadas, sem acesso ao sistema de saúde dos países onde estavam. E o senhor teve uma participação fundamental em trazer todas essas pessoas de volta ao Brasil, providenciando voos com o uso das Forças Armadas, ou fazendo parcerias, né, com companhias aéreas que foram, né, muito solidárias nesse momento, e que o Brasil, sim, tem que agradecer, né, por se prestarem a fazer esse papel. Então, o senhor, quantas pessoas o senhor se recorda que conseguiu trazer de volta para o Brasil, né, de diversos países do mundo? Porque isso pode ajudar a configurar um pouquinho, um pequeno exemplo de como o senhor tinha boa relação com um país no mundo inteiro, que criavam dificuldades para que voos partissem de lá em direção ao Brasil, simplesmente fecharam as suas fronteiras, mas com a sua diplomacia, com a sua competência, com a sua capacidade, o senhor conseguiu desfazer esses nós e repatriar essas pessoas, trazer essas pessoas de volta para os braços das suas famílias. Quantas pessoas foram aproximadamente?
Obrigado, senador. Nós calculamos aproximadamente 38.800 pessoas repatriadas.
De quantos países diferentes, mais ou menos?
Centenas de países, mais de 100 países, certamente, talvez 150, agora não tenho o número total, mas o fundamental também, já me referi, é que descobrimos todo o espectro de brasileiros que precisavam de repatriação. Havia lugares como o México, por exemplo, o Portugal, os países aqui vizinhos, onde havia 1.000, 2.000, 10.000 brasileiros. Havia países como o Laos, por exemplo, onde eu acho que havia um brasileiro. Né? Havia alguns países da África onde havia 1, 2 brasileiros. Nós conseguimos identificar e trazer todos esses, né? Todos, mesmo em lugares onde era preciso fazer alternativas, encontrar alternativas para fazer a pessoa chegar a um aeroporto. Muitos países bloquearam naquele momento transporte terrestre, não apenas transporte aéreo, então era preciso uma intervenção consular, diplomática, para que se liberasse o trânsito dos brasileiros. Então, mesmo para um voo, muitas vezes era preciso a logística do ônibus, que tinha que ser liberado, fretado, para levar aqueles brasileiros até um aeroporto. E sim, Vossa Excelência tem razão, em muitos casos isso envolveu contatos meus com chanceleres de outros países, para liberar voos, para liberar o espaço aéreo, para ingresso de voos brasileiros. Me lembro, por exemplo, do chanceler do Peru, com quem falei várias vezes, havia brasileiros isolados lá em Cusco, se não me engano. Falei com o chanceler da Argentina, havia, inclusive, outro aspecto do problema, nesse caso eram argentinos que não podiam voltar para a Argentina, porque estava fechado lá, inclusive para argentinos, num certo momento, começaram a se acumular no aeroporto de São Paulo, então falei para também uma situação difícil de sustentar, conversei também para permitir que eles voltassem à Argentina, enfim, alguns exemplos. E também, dentro da nossa solidariedade, ajudamos a transportar nacionais de outros países, transportamos muitos nacionais do Uruguai, sempre que conseguíamos um voo, eu tinha uma combinação, inclusive, com o chanceler do Uruguai, falei, vamos ver se naquele, te ligo para saber se naquele país tem uruguaios, se tiver, o avião brasileiro poderá trazê-los também. Isso nos preocupou imensamente, nos ocupou imensamente durante meses, a equipe trabalhando 24 horas por dia, claro, as pessoas se revezando, eu trabalhei com muito orgulho, com muito empenho pessoalmente nisso, não descansava enquanto não se resolviam certas situações, falei com presidentes de companhias aéreas, claro, tivemos imenso apoio do Ministério da Defesa em vários voos da FAB, em alguns voos da FAB, apoio do Ministério do Turismo e da Embratur, então, mas basicamente ficou com o Itamaraty esse trabalho, que nos comoveu muito, porque inclusive reunimos isso em alguns vídeos do Itamaraty, as pessoas quando conseguiam, né, chegar no aeroporto para aquele voo de repatriação, sempre com a bandeira, sempre com aquela sensação de alívio, porque, olha, fui lembrado, o meu país, meu governo pensou em mim, estou aqui voltando para o meu país. Não era uma situação normal, né? Era uma situação onde as pessoas estavam angustiadas, muitas vezes as pessoas tinham sido expulsas dos seus hotéis, porque os hotéis
15 segundos.
Estavam, enfim, não queriam mais ter pessoas hospedadas, pessoas desvalidas, enfim, uma situação realmente que foi a maior operação logística humanitária do Itamaraty.
Obrigado pela resposta, ministro Ernesto, parabéns. E eu, presidente, ter minha participação aqui convencido de tudo que foi perguntado ao depoente hoje. Só confirmam o trabalho responsável e satisfatório com que a nossa política externa vinha sendo conduzida e como foi, ainda que acessória, a participação do Ministério das Relações Exteriores. Uma participação importante também e decisiva e que em nada houve comprometimento por causa de questões ideológicas. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não, senador.
Senhor presidente, faço peço a palavra pela ordem, Vossa Excelência, fazer um apelo, Vossa Excelência. A sessão no plenário já teve início, começou as tratativas para a deliberação no dia de hoje. Penso que nós já estamos aqui desde as 9 da manhã.
Estamos voltando, são 4h49, acompanhando então o depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que afirmou durante o depoimento no Senado que não eram de sua responsabilidade os termos de adesão ao consórcio de vacinas COVAX Facility. Araújo também disse que a responsabilidade sobre os números da adesão era do Ministério da Saúde. E vamos conversar mais sobre esse depoimento agora com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Boa tarde, professor.
Boa tarde, tudo bem?
Professor, o senhor que participa, inclusive, da Universidade da China e poderia falar justamente do impacto dessas declarações, tudo que foi feito ao longo pelo chanceler, o próprio governo brasileiro, deputados parlamentares e o impacto na China.
Olha, eu vejo a seguinte situação. Nós olhamos aí para o depoimento do ministro e que, de fato, foi um pouco complicado porque, em algumas coisas, ficou evidente que houve uma falha de atuação do Ministério de Relações Exteriores, particularmente na ação da pandemia. Então, o que nós vimos aí é que ele foi encurralado pela oposição, que conseguiu, de alguma forma, também extrair informações importantes sobre o comportamento do governo e do seu Ministério de Relações Exteriores nesse processo. Mas o que nós vemos também é que houve ali uma politização importada até, né, em razão de uma proximidade maior dos Estados Unidos, na questão do coronavírus. Então, toda esta politização que nós temos desde o início é que, de fato, tem prejudicado toda a maneira como o governo brasileiro tem tratado a situação do coronavírus, que deixou de ser um vírus, né, uma questão sanitária, e passou a ser uma questão ideológica. Então, esse que é o grande problema que a gente enfrenta aí nesse processo todo. E o próprio depoimento do ministro, ao longo deste tempo, denota muito esta questão da politização do vírus, e que foi uma atitude equivocada do governo brasileiro.
O senhor que conhece muito bem o pensamento chinês, de fato, houve uma minimização, né, de todos esses fatos. Mas, na real, professor, o que, que isso trouxe, de fato, de embaraço? Estamos acompanhando, inclusive, os IFAs que estão parados lá na China.
O problema todo é que a China está fornecendo o produto IFA para o mundo inteiro, né? Então, nós temos que entender aí que eles têm de abastecer a sua própria, os próprios cidadãos do país, e nós sabemos que os chineses estão usando as vacinas que foram feitas por eles, e eles também são fornecedores de vários lugares do mundo, Indonésia e outros países altamente populosos. Então, é normal que haja, em determinadas situações, um tipo de atraso na entrega. Afinal, eles produzem não só o IFA da Coronavac, mas também a da AstraZeneca. Então, é provável que tenha acontecido aí algum gargalo no processo de produção. Agora, o que acontece é que este depoimento e a forma como nós temos nos relacionado com a China neste governo, de alguma forma, não são estimulantes para que haja maiores investimentos. Eu sempre afirmo que a parceria, a sinergia entre Brasil e China é imbatível se nós soubermos ter aí uma forma inteligente de aproveitar isso, até mesmo para nos reescalonarmos no aspecto global. porque a sinergia existe, nós não somos concorrentes e, de fato, nós podemos estabelecer parcerias de longo prazo. Agora, o que nós notamos neste processo todo é que determinadas atitudes do governo não têm ajudado nesse sentido. Agora, também querer atribuir todo o atraso da questão da vacina a somente esta situação desse distúrbio diplomático seria ignorar a perspectiva que a China tem com relação ao Brasil no curto, no médio e no longo prazo. Então, acho equivocado a gente querer dizer não, tudo isso é culpa do governo atual. O problema do governo atual é que ele está sacrificando algumas oportunidades futuras que o Brasil pode ter com a China em todas as áreas. Então, isso é um aspecto importante. Agora, na questão da vacina, do atraso, do IFA, isso talvez seja decorrência do processo logístico e também da demanda, que é uma demanda global para a vacina da Coronavac.
Professor Marcos Vinícius de Freitas, muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan. Até mais.
Até mais, sempre um prazer.
Muito bem, nós vamos encerrando aqui essa edição do Jovem Pan Agora. Lembrando que amanhã estaremos de volta às 4 horas da tarde. Continue conosco aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pela companhia. Agora você acompanha o 3 em 1. Muito boa tarde, até mais.
Jovem Pan, agora.
Oi, tudo bem? Você já conhece os programas de sucesso da Jovem Pan, certo? Mas você sabia que existem podcasts exclusivos que fazem parte do conteúdo da Panflix? E sabe o que é melhor? Além de ser de graça, esse ano eles terão novas temporadas. Alexa, abrir podcast na Jovem Pan. Quer conhecer histórias transformadoras? No 45 do primeiro tempo, o jornalista Patrick Santos investiga como personalidades relevantes mudaram suas vidas em busca de um propósito. Um dos principais nomes do esporte da Jovem Pan, Vanderlei Nogueira, recebe atletas e outros personagens para conversas reveladoras no podcast Nossa Conversa. Para ouvir os podcasts da Jovem Pan, é só buscar pelo nome no aplicativo da Panflix ou nas principais plataformas digitais de podcast. Encontrou? Inscreva-se na playlist e não perca mais nenhuma atualização.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política muito diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar na sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jovem Pan News. Jovem Pan. Venha saborear o Festival de Lagostas no Restaurante Fredi, de segunda a segunda no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como a deliciosa concha recheada com carne de siri gratinada. 6 opções diferentes de pratos com lagostas e sobremesas como soufflé de chocolate e crepe Suzette. Esperamos você! Fredi, Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977. Panflix. é grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Você quer melhorar seu conhecimento em política?
Quer aprimorar seus conceitos sobre liberdade e democracia? O curso Liberdade em Construção foi feito para você.
Eu, Paulo Matias, vou te ajudar nessa junto com o Adrilli Jorge. Acesse agora o www.niucursos.com.br, niucursos.com.br e garanta já o seu.
O caminho para a construção de uma sociedade livre e democrática passa necessariamente pela informação.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan.